Podcast BMJ.
Olá, olá, eu sou Raquel Alves, consultora em análise política da BMJ. Sejam todos bem-vindos a uma nova edição do podcast BMJ. Nessa semana, não podia ser diferente. A pauta de debates com os nossos especialistas é a regulamentação da reforma tributária. A Câmara avançou na regulamentação ao aprovar o PLP 68, que cria os tributos do IVA dual e o imposto seletivo. Falta ainda aprovar o PLP 108 do Comitê Gestor do IBS, que é o que parece o melhor do cenário só em agosto. Não foi uma vitória completa, mas Arthur Lira ganhou, o governo ganhou, e acho que a gente pode dizer que o Brasil ganhou com esse avanço, né? Então, para entender o que foi aprovado, como foi aprovado e, sobretudo, o que esperar daqui para frente do ponto de vista técnico e político, nós vamos conversar com a Head de Jurídico e Tributário da BMJ, Gabriela Rosa. Oi, Gabi, bem-vinda de volta ao podcast.
Oi, Raquel, bom estar aqui para falar com vocês.
E nós também contamos com a presença do coordenador de análise política e legislativo da BMJ, Lucas Fernandes, para nos ajudar a ler politicamente todo esse processo. Oi, chefe, seja bem-vindo de volta ao podcast.
Fala, Raquel, é um prazer estar aqui com você, com a Gabi. Muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. Bom, eu queria começar a nossa conversa por algum tipo de detalhamento, né, do que foi aprovado na noite de quarta-feira. O projeto é um projeto muito longo, com mais de 500 artigos, foram apresentadas centenas de emendas, teve inclusão de última hora. Quem está acostumado a ouvir o podcast aqui comigo sabe que eu sou jornalista e jornalista adora uma listinha. Então eu quero pedir para a Gabi Rosa começar fazendo um ranking, uma lista, os bullets, de pontos principais e de quais foram os principais avanços com esse texto que foi aprovado na noite de quarta-feira.
Bom, Raquel, a gente pode, talvez, se a gente fosse ranquear, seria uma tarefa difícil, né? Porque a gente sempre sabe que tem alguns setores que têm um grau de urgência maior em relação a algumas pautas. Mas a gente pode, com certeza, colocar entre os destaques de assuntos relevantes que foram modificados nessa discussão o fato da proteína animal e dos queijos e do sal ter ingressado na cesta básica de alimentos. O fato dessa modificação ter acontecido, por si só, é muito relevante porque, além de ter um impacto econômico e fiscal, foi um elefante na sala de toda a discussão da reforma tributária nesses episódios finais de articulação no Congresso. Então, a gente sabia, ao longo de toda a discussão final do substitutivo, do grupo de trabalho que foi criado, que esse tema estava acontecendo uma articulação de fundo envolvendo a Frente Parlamentar Agropecuária e a Coalizão de Frentes. E a gente sabia que, em algum momento, o governo e o Lira iam esbarrar na necessidade de um posicionamento em relação a isso. Havia até uma crença de que não teria possibilidade de passar sem que isso fosse endereçado no texto. Sabe aquela sensação de que a gente sabe que uma coisa vai acontecer, a gente só não sabe quando? Isso era a sensação de quem estava acompanhando essa discussão da inclusão da proteína animal na cesta básica. A gente só não sabe quanto dela vai continuar realmente na cesta básica, quanto disso vai permanecer, mas esse assunto em especial a gente tinha essa impressão. A gente tem outras temáticas que circundaram certamente a discussão da reforma, então o próprio imposto seletivo é um tema que traz muito debate, muita discussão, então diversos setores debateram esse ponto, o setor de mineração segue insatisfeito porque não conseguiu sair do seletivo, o setor de jogos entrou e concurso de prognósticos, então loterias, enfim, sorteios entraram. A gente teve aí uma discussão envolvendo a inclusão de armas e munições no seletivo, que foi uma discussão marcada pelas disputas ideológicas de oposição e base que tem no governo e que não poderia ser diferente, e acabou tendo um resultado muito previsível também da força da bancada que defende, que é contrária à tributação das armas. E a gente tem também todo o contexto mais técnico, que é um ponto que vale a pena sempre lembrar, né? Quando a gente está falando de regulamentação, diferente da emenda constitucional, que a gente fala das bases, das estruturas, como é o sistema tributário que a gente quer, quando a gente está falando de regulamentação, a gente está realmente escrevendo na prática o sistema que a gente vai pagar. E aí a discussão ela é um pouco menos acalorada e um pouco mais técnica. E a gente espera que ela seja um pouco mais longa, nesse caso ela acabou sendo mais célere do que havia expectativa, mas isso tem relação com o fato de que o próprio governo concentrou muito dos esforços nesse início. Então, como o PLP 68 foi aprovado, já veio muito robusto, em termos de dispositivos, 500 artigos, a discussão já estava em um certo grau amadurecida tecnicamente quando ela foi para o Congresso. Então, agora era detalhe, arrumar texto e nunca vai ter realmente a satisfação integral daquilo que poderia ser feito, porque realmente é aquele ponto que a gente vê que ninguém vai concordar 100% sobre tudo, e esse PLP tentou falar quase de tudo. Então, nesse ponto, tecnicamente tem alguns aspectos que a gente poderia colocar que são dignos de nota, mas eu acho que talvez alguns que têm elementos interessantes para a gente recordar é o split payment, que ninguém compreendia como ia funcionar, e a gente tem ele saindo da Câmara com 3 modalidades. Então, tem um avanço em termos de produtividade, certamente. A gente não sabe se ele vai rodar 100% assim, mas tem um avanço de trabalho, certamente. E a criação da categoria do nano empreendedor, que foi falada em diversos espaços da mídia, jornalistas, e os próprios parlamentares consideraram uma grande bandeira do GT, que é uma categoria econômica nova sendo criada. Então, de certa forma, a reforma tributária também está contribuindo em aspectos de empreendedorismo associado. Então, acho que talvez esses seriam os pontos chaves que eu gostaria de trazer aqui para não deixar o nosso ouvinte eternamente em dúvida sobre o que é mais importante.
Perfeito. O que a gente precisa ter clareza agora é que foi a primeira votação, né, Gabi? O texto agora vai para o Senado, provavelmente vai voltar para a Câmara, porque os senadores devem alterar uma coisa ou outra. Então, eu queria que lançar esse segundo desafio, que você fizesse uma avaliação de quais pontos importantes não avançaram, né, nessa votação agora na Câmara, e quais seriam os pontos mais sensíveis e passíveis de alteração no Senado que a gente podia destacar aqui para os nossos ouvintes.
O que sobrou para o Senado discutir, né? A gente sabe que algumas coisas estão insuficientemente tratadas, então a própria questão de como ficou a tributação no comércio exterior, ela ficou com um gostinho um pouco agridoce, porque ela veio deixando a desejar em vários níveis no governo. E dentro da casa legislativa, dentro da Câmara, é muito difícil qualificar um debate falando de matéria aduaneira, de comércio exterior, porque a tecnicidade é muito profunda. Então, os avanços eles foram sutis e eles vão impactar diretamente na balança comercial brasileira, na política industrial brasileira. Então, certamente o tema de tributação do comércio exterior, e aí eu falo de drawback, aí eu falo também, será que não dá para avançar em algum nível em regime de aquisição de bens de capital, que isso também foi um ponto que foi vastamente criticado pela indústria, que é a emenda constitucional, ela fala de desonerações nas aquisições de bens de capital. Mas da forma como veio no texto, só falava do REID do reporto, e agora a gente tem a possibilidade de um regime vir a ser criado por um ato conjunto. E vir a ser criado ainda não soluciona esse anseio de fato de que hoje o setor produtivo goze de benefícios para importação e aquisição de equipamentos e ele não vai mais usar. Então, isso tudo tem uma pressão muito grande para que venha para o Senado uma discussão nesse sentido, principalmente porque ela se relaciona em alguma medida com um assunto que a gente certamente vai endereçar aqui politicamente, que é a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus também é um forte elemento relacionado à nossa indústria e deve sim ser alvo de modificações no Senado Federal, porque teve a indicação de que o relator dessa proposta será o Eduardo Braga, que tem uma vinculação muito forte não só pela sua localidade, mas também pelo histórico em matérias econômicas de trabalhar com assuntos associados à Zona Franca de Manaus. E isso também aconteceu na emenda constitucional. Ele criou toda essa modelagem que hoje a gente está discutindo. Então é natural que esse assunto seja modificado no Senado.
Ou seja, para quem estava achando que o Senado ia só pegar esse texto, olhar, não mexer muito, ia ser uma tramitação tranquila, não. A gente pode esperar, sim, uma tramitação intensa, debates intensos agora no Senado, né? poderia ser diferente. E já que você falou do nome do Eduardo Braga, Gabi, eu queria destacar uma coisa interessante que a gente notou. A nossa equipe da BMJ, que estava lá no plenário da Câmara engajando e acompanhando a votação, eles comentaram que os assessores do Eduardo Braga já estavam lá acompanhando a votação na Câmara, mesmo antes da confirmação do nome dele, que só veio na manhã da quinta-feira. Você já destacou bem aí a questão da ligação dele com a Zona Franca de Manaus, mas eu queria que você fizesse uma avaliação do ponto de vista de o que, que essa indicação do Braga pode sinalizar do ponto de vista de facilitar a votação do PLP 68, porque a gente está falando do Braga, que foi, como você bem falou, o relator da PEC 45, que virou a emenda constitucional 132, que estamos a regulamentar. A indicação dele, somada com a decisão do Pacheco de não criar grupos de trabalho, de mandar inicialmente, e eu destaco aqui que essa palavra é muito importante, inicialmente, para a Comissão de Constituição e Justiça, o PLP 68, o que, que esses dois gestos, né, podem sinalizar para quem já está olhando para a linha de chegada? Ontem foi a largada da corrida, mas a gente vai ter que chegar numa lei sancionada. Dá para a gente pensar e vislumbrar a indicação do Braga com essa conjunção de tramitar na CCJ, depois, obviamente, pelo plenário, como elementos que ajudem a gente ter, pelo menos, o PLP 68 aprovado em caráter final ainda em 2024?
Eu acho que a narrativa que se conta é justamente que o objetivo era esse, porque a gente sabe que a discussão da matéria tributária, né, como eu comentei, ela é extensa, ela é técnica e é muito difícil um tomador de decisão que nunca foi familiarizado com o assunto ele assumir essa discussão. E no Senado hoje, na composição que a gente tem hoje, tem poucos parlamentares que de fato têm uma experiência, uma ambientação em matéria tributária. O Eduardo Braga é um dos que mais tem, inclusive. E não foi à toa que ele foi escolhido o relator da emenda constitucional. Então seria um processo de continuidade desse trabalho que foi feito e que seria mais simples para ele pegar, inclusive, o ritmo para entender a proposição, considerando que foi algo que ele ajudou a construir. A equipe dele está consciente do texto, sabe? As informações que vai ter que se aprofundar e provavelmente já estava nesse tempo todo se qualificando mais em matéria tributária sempre que possível para conseguir assumir esse tipo de responsabilidade. Seria uma herança natural também para o Agnaldo Ribeiro na Câmara, não houvesse o contexto do Lira e todo o contexto eleitoral e o relacionamento político entre eles. Mas é uma conjunção natural eu permanecer. O relator foi um ponto, permanecer depois para ter essa sucessão mais simples. A escolha da CCJ também tem essa relação. A CCJ também tem essa familiaridade com a pauta. É uma comissão que tem mais facilidade para que o Braga consiga navegar, é uma comissão que garante a ausência de questionamentos formais, né, de certa forma, ou limita os questionamentos formais na tramitação, e isso é um ponto que a gente tem que enfatizar também, né? Assim como na emenda constitucional, o Pacheco assumiu uma posição de defender uma tramitação mais parecida com o que o regimento estabelece, da mesma forma, agora, no PLP, ele traz essa posição. Talvez por ser jurista, não sei. Mas a posição dele é, bom, vamos tentar seguir o mais perto dos instrumentos regimentais que a gente tem para evitar um questionamento posterior sobre a tramitação desse PLP. Então, ele segue a designação de comissões, evita instrumentos como grupos de trabalho e, eventualmente, acaba colocando um nome que, de alguma forma, já dialoga com os parlamentares. Embora eu goste sempre de lembrar, a figura do Braga não é a figura mais dialógica com o governo. Ele tem uma característica de ser um parlamentar muito independente em suas posições e difícil de manejar, navegar, quando ele tem um posicionamento contrário.
Interessante isso. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou aí de evitar questionamentos jurídicos na tramitação do projeto, mas do ponto de vista da reforma, considerando o texto que já foi aprovado, ainda que vá ter mudanças, uma aprovação desse texto, Gabi, ele sinaliza, o governo tem sempre essa narrativa, né? A gente está modernizando o sistema tributário nacional. Essa modernização que está sendo feita, ela, ali na frente, ela vai gerar menos contencioso? A gente vai parar de ver tanta briga em torno de tributação na justiça por conta dessa reforma tributária, ou a gente ainda vai ter aí um período talvez de transição, adaptação, até que todo mundo se adapte ao que está lá, mas com vários contenciosos jurídicos?
O contencioso é uma certeza absoluta que a gente pode ter, assim. Eu, como advogada tributarista, não vou fingir que eu não conheço muito bem esse cenário. E Inquestionavelmente a gente vai ter sim. Quando a gente tem grandes mudanças de marcos legais, é natural que a gente tenha um contencioso, mas é como você colocou bem precisamente, nesse contexto de transição. Se a gente for olhar a reforma destacada dos comportamentos judiciais brasileiros, a gente vai ver que de fato ela é mais simples, ela é mais clara e ela tende a ter um contencioso menor no tempo. Algumas discussões que a gente levou anos para superar de conceitos, a gente não vai ter que se debruçar novamente, porque esses conceitos estão mais precisos ou eles estão menos engessados nessa redação que foi aprovada já na emenda constitucional. Acontece que, assim como eu mesma disse, a gente passou anos discutindo alguns conceitos e a gente tem um entendimento tanto de quem aplica quanto de quem exige o tributo para alguns racionais. E aí a gente está mudando totalmente a lógica desse sistema. Então, talvez muito do contencioso seja um apego para os velhos conceitos para mudar essa lógica de que vai ser, como vai ser aplicado. E tem os casos concretos de transição que efetivamente é difícil o legislador exaurir, que são aquelas regras de como eu pago uma ou outra questão, cálculo de juros, valores, como a fiscalização efetivamente vai acontecer. A gente vai ter casos, por exemplo, que as pessoas vão discutir na justiça perda de prazo para resposta de cobrança de tributo, porque a instrumentalização da forma de cobrança pode falhar nesse momento que a gente está agora saindo de tributos municipais, estaduais, para sair um tributo subnacional. Então, esses elementos são furos que podem dar e vão gerar um contencioso. E quando a gente está falando de tributário, a gente está falando de contencioso de alto valor e também de baixo valor, mas certamente para a conta pública faz diferença.
Ou seja, vai modernizar, vai simplificar, mas a gente sempre vai ter uma coisinha ou outra ali para ajustar, né? Não tem como. Eu queria só fazer uma pausa aqui no debate do 108, porque no fim das contas, a regulamentação da reforma tributária ela é um combo, né? Ela foi apresentada para a Câmara dos Deputados no formato de dois projetos. Um projeto conseguiu avançar até o último instante, o presidente Arthur Lira e o governo sonhavam com a aprovação dos dois projetos. Chegou-se a apresentar um relatório do grupo de trabalho do projeto do comitê gestor, mas ele não foi votado e a gente está às vésperas de começar o recesso parlamentar num ano de eleição municipal em que a gente sabe que a gente só vai ter trabalho no Congresso e esforço concentrado em agosto e em setembro, que significa dizer semanas isoladas de votação. Ainda há alguma esperança para a gente conseguir votar esse projeto do comitê gestor e talvez concluir essa regulamentação completa em 2024, ou não vai dar mais?
Agora está na seara do interesse político. E aí eu até chamo o Lucas para ouvir o que ele acha em relação a isso, porque em termos de técnica, não teve muito debate. Esse GT fez poucas audiências públicas, fez poucas reuniões privadas, porque dentro do setor produtivo, a leitura em relação a esse PNP não é muito crítica. Ele trata da criação institucional de um comitê que vai fiscalizar, que vai coordenar o recolhimento de tributo, mas é muito prático que ele dispõe. E aí ele fala sobre matérias do ITCMD e alguns elementos de distribuição. Então, assim, os elementos que estão em discussão no conteúdo, eles eram pouco sensíveis à atenção do setor produtivo e dos próprios deputados. Ele vai chamar mais atenção no contexto do Senado Federal, que aí lida realmente com uma questão regional mais sensível. Então, assim, em termos de tecnicidade, acho difícil que exista uma disputa muito significativa. E a indicação do Mauro Benevides para um eventual relator também é um movimento de composição política, porque ele tem esse perfil técnico, a justificativa ele sempre vai conseguir dar com muita tranquilidade, e ele sabe até onde ele consegue negociar. Diferente vários parlamentares que não são especialistas, que eles teriam dificuldade de navegar e precisariam demandar o governo para esse tipo de negociação. Então, nesse sentido, é muito mais do interesse político. Me parece que o interesse político nesta semana para concluir a reforma tributária, ele não estava tão azeitado, principalmente porque os próprios membros do GT tiveram que, de alguma forma, sensibilizar o Lira de que a matéria estava pronta, madura, para ser colocada em votação. Então, havia do próprio Lira um receio de que talvez não tivesse a quantidade de votos necessários, de que não tivesse, talvez, o momento político adequado ou que o 108 poluísse a discussão resolução do 68 que era mais relevante para a bandeira política dessa semana em termos de reforma tributária. No meu entendimento, dependendo do contexto político, ele até poderia colocar para votação na próxima semana, mas ele optou por fazer uma formação de pauta um pouco mais leve para a próxima semana para eventualmente não pegar isso nesse momento.
Ou seja, faltou que a vontade política movesse essa montanha aí, né? Agora vamos ver se nos esforços concentrados de agosto a gente consegue avançar. Lucas está só observando, vou chamar para entrar na roda, porque como bem disse a Gabi, tem toda essa questão política que é super importante aí em torno da regulamentação da reforma. Eu queria pedir para você, Lucas, uma leitura política com um olhar mais focado no Congresso, de como que você viu todo esse processo de negociação, essa estratégia do Lira de usar o instrumento do grupo de trabalho, agora o Pacheco vai lá e decide que não vai ter grupo de trabalho, né? Os deputados fazendo inclusões de temas que estavam ali, como bem destacou a Gabi, um elefante no meio da sala, isso entra, a gente sabe que vai ter mudança no Senado, ano eleitoral. Eu queria que você dissesse o que que todo esse processo em torno da aprovação do PLP 68 já nos diz sobre o Congresso nesse trabalho de aprovar a regulamentação da reforma tributária.
Pois é, né, Raquel? É muita coisa, tem muita nuance para a gente falar, né, nessa pauta política. Eu estava observando a Gabi falar dos aspectos técnicos, né, e quando a gente olha pro componente político, eleitoral, de quem ganha e quem perde, a gente teve talvez tantas nuances quanto nessas regras técnicas que foram debatidas, né? Acho que em primeiro lugar é importante a gente ressaltar que talvez a reforma tributária seja ali uma das 10 matérias mais relevantes que a Câmara tratou nos últimos 30 anos e ao mesmo tempo foi um dos projetos que passaram por uma tramitação mais particular, né? O Lira, ele em primeiro lugar, demonstrou muita força ao convocar o GT, né? Ele concentrou a discussão do PLP em 7 deputados da sua confiança, que não estavam disputando um relatório que depois ia ser votado, né? A gente, quando o GT foi criado, a gente inclusive ficou debatendo como esse GT funcionaria, se teria um relator e os outros integrantes do GT votariam nesse relatório, se seria relatoria conjunta. Então a gente ficou até nessa dúvida, né? Pra gente observar o quanto esse GT foi de fato muito peculiar quando a gente olha em relação a outras matérias. Então o Lira, ele concentrou muito essa poder, né, influência nessa votação. Os 7 relatores tinham ali, foram indicados pelas lideranças partidárias, mas tinham uma relação muito próxima com o Lira, visitaram várias vezes a residência oficial. Esse relatório foi muito articulado pelo presidente da Câmara e ele decidiu quando apresentar o relatório, quando colocar em votação. Então acho que um ator que sai ganhando desse episódio, sem sombra de dúvidas, é o Lira. Ele, lá em 2020 ainda, quando foi eleito para a presidência da Câmara no primeiro mandato, já tinha essa marca de que ele queria pautar a reforma tributária. E conseguiu, né? Vai ser um legado que ele deixa. A gente debateu ao longo de todo esse ano, né, como é que fica o Lira, porque ele não pode disputar a presidência da Câmara no ano que vem. Ele tem um cenário difícil em Alagoas, né, porque ele vai provavelmente disputar Senado junto com Renan Calheiros, que é outro figurão muito importante lá da região, né? Então muito se falava sobre o futuro político do Lira, principalmente quando a gente vê aonde está o Rodrigo Maia atualmente, né? Sem mandato, saiu da presidência da Câmara para um ostracismo, né? Dentro do Congresso. Então o Lira conseguiu conservar poder, né? Acho que isso demonstra muito sobre a capacidade dele de articulação, o controle que ele teve do orçamento e de vários partidos do Centrão, né? Então é um personagem que sai absolutamente fortalecido. E a gente tem outras narrativas também no meio disso tudo, né? Pro Lula, essa tá sendo uma semana que tá fechando maravilhosamente bem. Ele teve 2 pesquisas de opinião que mostraram um aumento expressivo da popularidade perto do que ele tava pontuando desde esse primeiro semestre do ano. A gente tem notícias de que indiciamentos do Bolsonaro relativos ao caso das joias, ao caso da Abin Paralela, estão avançando. Hoje, a notícia do dia, por exemplo, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 11 de julho. A notícia do dia poderia ser que o governo saiu derrotado porque quem colocou a carne na cesta básica foi a oposição. Não está sendo essa a notícia do dia. A notícia notícia do dia está sendo áudios do Bolsonaro, né, onde ele participaria ali ou teria conhecimento sobre um aparato de espionagem para adversários. Então, o governo consegue, né, mesmo quando a gente olha para o posicionamento do Ministério da Fazenda, que não queria abrir tantas exceções, esse não era, com certeza, o texto com a maior predileção do ministro Haddad. A gente que acompanhou o plenário até o final ficou vendo o API fazendo conta ali no meio dos deputados, a cada destaque que passava ele ia calculando ali quanto que isso ia impactar a alíquota. Então, com certeza, não é o texto preferido da Fazenda, mas foi o texto possível e o governo consegue emplacar uma narrativa interessante, né? Principalmente na medida que o PL, né, encampando aí a liderança da oposição, foi o único partido que encaminhou contra a reforma, né, ao lado do Novo, e que vai sair com essa pecha, né, de não ter votado a favor da reforma tributária, que vai ter impactos duradouros aí ao longo dos anos.
E fora do, assim, você já adiantou, falou um pouco da vitória do Lula, eu queria que você nos desse uma leitura de dois nomes que eu acho que a gente precisa se debruçar sobre eles, né? Primeiro é o Rodrigo Pacheco, porque a gente está sempre repisando essa questão de que a reforma tributária é o legado do Lira. A reforma tributária é o legado do Lira. E não dá para ser legado de dois presidentes. Então, por mais que o Pacheco seja jurista, queira ajudar nessa tramitação, não dá mais para ele querer pegar essa narrativa e puxar para ele dizendo que a reforma tributária é o legado dele. Sendo esse um tema que não vai ser um legado dele, o que a gente pode esperar aí do Rodrigo Pacheco nesse período agora de tramitação? Ele já deu alguns sinais, como a gente falou mais cedo, decidiu que vai tramitar na CCJ para tramitar direitinho, não ter questionamento, colocou um nome de continuidade na relatoria. O que mais a gente consegue vislumbrar aí de ganhos políticos para o Rodrigo Pacheco para que ele ajude na tramitação célere da regulamentação da reforma?
Bom, acho que o Rodrigo Pacheco ele também está de saída, né, da presidência do Senado, não vai poder estar à frente da Câmara Alta a partir do ano que vem, e também está olhando, né, para onde que ele cai, se ele vai virar presidente da CCJ, que nem o Davi Alcolumbre fez, se ele tenta um ministério dentro do governo Lula, né, vários destinos já foram cogitados para o Pacheco ao longo desses últimos dois anos, né, inclusive ministro do STF. Então, ele está olhando, é claro que para ele não faz sentido entrar também para a história como um presidente que atravancou a reforma, que não foi capaz de colocar ela em votação, o que atrasou o processo de transição do sistema atual tributário que a gente tem para o novo sistema, né, com o IVA dual. Então, não acredito que há um interesse muito grande do Pacheco em atravancar essa proposta. Agora, como a Gabi muito bem pontuou, a gente tem ali alguns pontos de atenção que podem ser alterados no Senado. A gente tem vários setores produtivos que não foram tão contemplados nessa reforma, que saíram prejudicados, querem tentar, de alguma maneira, reverter isso dentro do Senado. E os senadores também, né, tentando fazer política ao mesmo tempo. Por mais que eles tenham mandatos mais longos, eles também estão interessados em fazer prefeitos, em fazer vereadores nessas eleições. Então, eles vão estar olhando para os seus interesses regionais. A Gabi já falou ao longo da exposição dela, né, sobre o posicionamento do Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária lá no Senado. E eu gostaria de complementar esse ponto, né? Ela falou que o Eduardo é um senador mais independente. Isso aconteceu muito por conta da aproximação do governo Lula com o Omar Aziz, né, que foi aí um líder na CPI da Covid, né, foi uma voz muito forte contra Bolsonaro e que é uma figura que também disputa espaço dentro do Amazonas lá junto com o Eduardo Braga, né. Então a aproximação do governo com o Omar Aziz fez o Eduardo Braga se deslocar para uma postura mais independente, né. Então esse é um ponto de atenção. A Gabi mencionou a Zona Franca de Manaus, que é a pauta prioritária do Eduardo Braga, e a gente tem que ficar de olho nessa questão. Só para a gente ter uma ideia, né, os estados do Sudeste representam 40% da população, mas dentro do Senado eles têm metade dos votos que os senadores da região Norte têm, mesmo a região Norte tendo menos de 10% da população brasileira, né? Então esse é um exemplo aí de como o Senado é uma casa com uma composição muito distinta e que pode trazer alterações importantes para esse texto, né? Então não descarto aí algumas alterações e que elas voltem para a Câmara, né? Mas sempre é possível também aquela emenda de redação que não é muito bem de redação, que altera o mérito. mérito, mas que todo mundo fecha o olho e finge que só alterou a redação, né? Então isso também é possível nessa reforma, né? Se houver ali consenso da Câmara, nada impediria que isso ocorresse para que houvesse a sanção o mais célere possível desse PLP.
A outra figura que eu quero que você faça uma avaliação para a gente é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? No final do ano passado, quando a PEC foi aprovada, muito se alardeou que Fernando Haddad foi o craque do jogo, que conseguiu emplacar a reforma que estava parada lá há mais de 30 anos. E esse ano a gente viu que o diálogo foi muito mais complicado, né? Nesse primeiro semestre, para essa aprovação, o diálogo foi muito mais complicado por outras razões também, né? Tem toda a polêmica em torno da desoneração, reoneração gradual da folha de pagamento. Mas fato é que nessa negociação o API teve que tomar frente mesmo, ele ficou ali na negociação direta, diária com os deputados. Mas agora a gente pode esperar um envolvimento maior do Haddad, como que a gente vê essa figura na continuidade da reforma e no que já foi aprovado?
O Haddad ele não estava presente lá no plenário, né? Quem estava lá era o API, como você mencionou, mas ele foi uma figura central. Ele teve em discussão com 7 integrantes do GT e é importante a gente destacar, né? O Lira escolheu o Reginaldo Lopes, um deputado do PT, para fazer a relatoria de plenário, que foi uma figura próxima também que teve ali muito junto do Haddad. Inclusive, o diálogo do Reginaldo junto com o ministro Haddad tem sido apontado como um dos culpados para o governo não ter aderido logo de cara à entrada da carne na cesta básica. O governo, quando viu que ia ser derrotado, tentou fazer um jogo de cena lá no plenário. O Reginaldo Lopes foi à tribuna antes da votação do destaque do PL, que foi o responsável por incluir a carne e o queijo na cesta básica, mas ficou com essa pecha, né, de que ali havia maioria, era uma pressão muito forte da FPA, mas o Haddad estava muito resistente, porque sabia que a inclusão desses itens na cesta básica ia implicar no aumento da alíquota para todos os outros produtos, né, isso ia acabar ali encarecendo o IVA. Então, o Haddad ele foi uma figura central, segue sendo e inclusive não dormiu até agora, né? Porque teve votação da reforma tributária nessa quarta-feira, agora na quinta o Senado busca uma solução para a desoneração da folha, né? Tanto dos setores produtivos quanto dos entes federados. Então, ele está passando por uma série de negociações importantes, né? Para ele, o Congresso ainda não chegou ao fim, né? Ele tem essa votação no Senado, na semana que vem também o Senado deve ter pauta. Então, é um ministro que, como você falou, está tendo muito mais dificuldade de conseguir emplacar a sua agenda nesse ano do que no ano passado. Contudo, é importante reconhecer, né? O Haddad vai entrar para a história como o ministro que aprovou a reforma tributária no Brasil. Isso é importante da gente destacar, porque havia massa crítica, né? Um debate muito bem posicionado para que esse tema fosse endereçado pelo governo Bolsonaro, né? Houve muita resistência do Paulo Guedes à reforma tributária via PEC, né? Ele era um defensor muito grande ali de começar a reforma tributária pela via da renda, né? Ele apresentou propostas sobre lucros e dividendos, mas era muito resistente em encampar uma PEC que tratasse sobre a tributação do consumo, né? E o Haddad conseguiu emplacar isso, né? Emplacou o arcabouço fiscal no ano passado e vai entrar para a história como ministro da Economia que conseguiu emplacar uma reforma tributária. É uma credencial, entanto, para quem quer ser o sucessor do Lula, né? Mas isso não vem de graça também. O que tem de memes e provocações nas redes sociais sobre a ânsia de taxar do Haddad, né? Muitas publicações falando sobre o aumento da taxação, o Haddad sendo esse vilão que quer taxar a população, isso também pega, né? Então, por um lado, é um ministro super bem sucedido, que mesmo nesse ambiente adverso conseguiu emplacar a reforma tributária, e é claro que houve ali muito o interesse do Lira de que isso ocorresse também, mas por outro lado, é uma figura que está muito nos holofotes, né? Ele já estava no Sereno desde o início do governo, né? Já era visto como sucessor natural, e isso só tende a aumentar a pressão sobre o Haddad, né? Lembrando, é claro, que a reforma tributária vai passar por um período de transição longuíssimo, né? Então a gente não espera, por exemplo, que a população sinta na pele, né? Sinta no bolso os efeitos dessa reforma tributária em 2026. Então é muito uma reforma de longo prazo, né? Talvez esse governo não colha os frutos eleitorais de ter sido responsável, né? De ter sido o governo incumbente no momento da aprovação de uma reforma tributária.
Eu só queria comentar, pessoal, sobre um elemento na fala que o Lucas falou, que eu achei muito relevante, assim, para nossa reflexão, que é a discussão em relação à regularidade fiscal é uma discussão impopular em relação em quase todo o governo. Porque você só tem duas saídas, ou você corta gasto ou você aumenta a arrecadação. Então, ou você aumenta o tributo ou você corta programas de alguma forma que existem uma popularidade social. A forma com que os presidentes, de alguma forma, e o jeito com que os presidentes historicamente fazem para lidar com esse processo é de alguma maneira passar a responsabilidade para o ministro da Fazenda. É como se o presidente dissesse: eu não queria fazer isso, mas a equipe técnica me obriga, e tem esse elemento de popularidade. Então, você ocupar a cadeira de ministro da Fazenda é um pouco impopular historicamente. Você ocupar essa cadeira e aprovar a reforma tributária em um contexto fiscalista, que é a política do Haddad, se alinha muito mais com a leitura mais técnica da Receita do que com uma leitura mais do Lula, isso também acaba trazendo uma tensão muito grande para a figura do Haddad, que muitas vezes traz propostas impopulares, mas que no entendimento dele vão trazer mais arrecadação. Então isso tudo dificulta muito em termos de legado político para o Haddad, porque ser o ministro que aprova a reforma tributária, para nós técnicos, é muito robusto, né? Um legado muito forte. Mas talvez para a população isso seja uma marca negativa, no sentido de que essa pessoa que escolheu me tributar mais, talvez eu preferisse outra reforma. Talvez eu preferisse uma reforma administrativa que trouxesse um pouco mais de apelo nesse sentido. E aí, quando a gente fala de dividendos políticos, é nessa seara, porque a reforma tributária, como o Lucas colocou, o impacto não é imediato. E a proliferação de informações equivocadas para a reforma em curto prazo é muito fácil. A gente não tem número, a gente não tem alíquota. Então, para a gente dizer que esta pessoa foi responsável por aumentar significativamente a carga tributária, é uma narrativa fácil de vender no curto prazo, embora tecnicamente a gente possa de alguma forma cogitar que hoje a gente não conhece a nossa carga tributária, então ela pode ser que seja já muito mais alta do que a futura carga. Então esses elementos retóricos, eles ficam um teto de vidro no curto prazo muito grande para o político e acabam tendo um impacto muito bom para quem está lá na frente, fazendo o futuro da política, aquelas pessoas que hoje são jovens, que exercem a política. É só lembrar o caso do senador Roberto Rocha, que foi uma grande figura na discussão da reforma tributária no Senado, mas por ter focado talvez demais nessa pauta, claro, tem elementos regionais, mas por ter talvez focado demais nessa pauta, acabou meio que se aposentando da vida política. Então, a reforma não é uma pauta que atrai, e essa é uma verdade.
Só complementando, Gabi, eu me lembro de ter frequentado o gabinete do Roberto Rocha na legislatura passada, e quando estava chegando ali no final do mandato, tinha mesmo esse clima de velório, né? De, poxa, dediquei ali boa parte desse meu mandato para a reforma tributária, ela não aconteceu, e agora eu não continuo, né, com o meu mandato aqui no Senado. Então teve muito disso. E não dá para deixar de fazer um paralelo também com o Plano Real, né? A gente está num mês onde se comemora os 30 anos do Plano Real, e eu acho que é quase que o exato oposto da reforma tributária, né? O Plano Real foi aquele plano que teve impacto direto, né? E quem foi responsável pelo Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, conseguiu, né, se eleger ali para dois mandatos na presidência. E quando a gente vai chegando ali no longo prazo, a gente vai se esquecendo, né, sobre o Plano Real. A estabilização passa a ser uma realidade. A gente deixa de olhar para aquele temor da hiperinflação, né? Isso deixa de assustar tanto e de ser um capital político tão relevante, né? Fato é que essas celebrações de 30 anos do Plano Real parecem quase a tampa do caixão do PSDB, né? Um partido que está em frangalhos dentro do Congresso, já não tem mais nenhum senador e corre o risco de ficar também com uma bancada na Câmara dos Deputados ainda mais enxuta, né? Talvez seja o oposto do que vai acontecer com a reforma tributária. Esse governo talvez não seja beneficiado, mas daqui a 30 anos é um tema que a gente vai estar falando com certeza, né, sobre como era o sistema tributário e como ele mudou para melhor, né?
Legal vocês dois terem pegado essa perspectiva da linha temporal, né, da reforma tributária, porque para quem acompanhou a sessão de votação do PLP 68, a gente viu os deputados falando, né, sobretudo com a questão da carne, né, de que o churrasco de domingo vai ficar mais barato, como se a reforma tributária que foi votada ontem, a regulamentação que foi votada ontem, ela fosse surtir efeito nos açougues na semana que vem. E a gente sabe que não é assim, a gente está falando de uma reforma, que é um processo lento de adaptação e de mudança, não de uma revolução que derruba tudo, coloca algo novo no lugar e que em 24 horas a sua vida é diferente. Mas fato é que tanto os deputados usam essa narrativa de tentar popularizar o tema, como o governo também, né, sabe que tem essa... O Haddad tem total ciência de que a reforma é uma coisa no longo prazo, o governo vira e mexe, usa, repisa essa narrativa, mas está ali sempre também querendo usar isso como elemento aí para ajudar a popularidade do presidente Lula. Então eu queria pedir, a gente está aqui caminhando para o final da nossa edição do podcast, queria pedir para vocês dois fazerem uma avaliação de como alinhar esse movimento, né, de um discurso imediatista para uma pauta que é uma pauta de longo prazo, como alinhar expectativas aí de quem paga imposto, de quem quer pagar menos imposto, de quem tem benefício e vai perder, de entender que é um projeto de Estado, né, de transformação do nosso sistema tributário. Como politicamente a gente consegue fazer esse alinhamento aí entre realidade e expectativa em torno da reforma?
Eu fiquei pensando muito enquanto você falava sobre como eu aconselharia, talvez, politicamente isso ser usado se me questionassem. E eu diria, usando os elementos que estão na reforma, mas que politicamente eles vão gerar um impacto mais que talvez o efeito econômico ele se dê no longo prazo. Então a gente tem alguns elementos nessa reforma tributária que são avanços em termos de política de Estado e que podem ser trabalhados no curto prazo. Então a gente teve aí o cashback. A figura do cashback é extremamente inovadora. O sistema econômico, de forma geral, está usando isso em qualquer oportunidade. Isso pode sim ser usado, apesar do contexto da reforma tributária já prever um efeito mais a longo prazo, isso pode ser usado para outras políticas, isso pode ser trabalhado como uma vitória política para a população, porque é um mecanismo que ele é criado para a população de baixa renda. Então ele tem elementos de caráter de popularidade nascidos junto com esse instrumento. Então é um elemento que pode ser usado politicamente. A gente tem, sim, eu comentei no começo do episódio, a figura do nano empreendedor, que poderia de alguma forma ser trabalhado em mais contextos do que só a reforma tributária. A gente teve a figura do Simples, do MEI, todo o processo político associado a isso. A gente tem parlamentares que construíram uma carreira inteira em cima do Simples. Então a gente também tem esse elemento que pode de alguma forma ser usado politicamente no curto prazo. E a gente tem as políticas que de alguma forma entraram direto e indiretamente na reforma tributária, como o setor automotivo, que teve esse investimento aplicado na emenda constitucional e que o governo está usando, que a gente tem aí uma aproximação sinérgica entre empresas chinesas entrando no Brasil para investimento no setor automotivo para elétricos. Então tudo isso pode ser usado como uma bandeira de olha como a reforma, embora não faça efeitos agora, ela de alguma forma já movimentou economicamente o contexto brasileiro. E sempre tem, claro, a confiança de mercado. Então, é uma resposta à crítica que o governo recebe, este governo mais do que vários outros, é de que não existe uma preocupação com a sanidade fiscal da realidade brasileira, do governo brasileiro, e que esse governo não estaria alinhado com os interesses de mercado. Bom, aprovar uma reforma tributária que simplifica efetivamente o sistema tributário é uma preocupação, é uma resposta a esses anseios editoriais econômicos. Então, é usar também nesse sentido. Talvez a popularidade em termos eleitorais de povo fique pouco evidente nesse momento. Mas esses elementos podem ser usados nesse sentido. E digo mais, talvez não se ocupar mais tanto nos próximos anos de pautas complicadas em termos de popularidade na seara econômica fiscal. Focar muito mais em pautas de popularidade mais simples que conseguem efetivamente serem acessadas pela população. Porque, querendo ou não, parte da discussão da reforma tributária trouxe uma evidência muito grande para o governo quando um partido como a magnitude do PL transforma na reforma tributária do Lula. Então é trazer o Lula para uma pauta que nem o próprio Lula está tão na frente assim, está tão evidente assim. Então, de alguma forma, também é mantê-lo no debate dentro desse cenário.
É, eu vou muito na linha do que a Gabi trouxe, né? Antes, eu só queria dizer que essa é a pergunta mais difícil do episódio, viu, Raquel? Se a gente tivesse essa resposta, a gente já tava atuando nas campanhas aí.
É por isso que vocês são especialistas.
Quem souber responder isso faz um novo presidente do Brasil em 2026. Mas, indo muito na linha da Gabi, né? Eu acho que o tema tem que ser popularizado. Para isso, é urgente que a gente pare de usar termos em inglês, né? Então, por exemplo, cashback, a gente devia estar falando sobre devolução de dinheiro ou algo mais próximo da realidade da população. Concordo também que a gente deve ter pontos que vão passar a ser explorados. E a Gabi pontuou a criação, né, do conceito de nanoempreendedorismo, e isso foi muito presente na coletiva do GT. O Reginaldo Lopes falou também sobre isso na leitura do parecer no plenário, e ao que tudo indica, pode ser um alvo muito importante, né? Quando a gente está falando do nanoempreendedorismo, a gente está falando principalmente ali de uma massa que pode, inclusive em alguns estudos, né, chegar perto ou ultrapassar 5 milhões de brasileiros, e a gente está falando também de muitas mulheres, né, chefes de família que têm essa atividade, né, são nanoempreendedoras também. Então, dialogar com esse segmento é muito importante, é um segmento fundamental, né, para o Lula. Quando a gente olha as pesquisas, o governo vai bem ainda com a população que recebe menos de 2 salários mínimos ao mês. Então, esse é um segmento que tende a ser bastante explorado. Né, acredito que o deputado Reginaldo Lopes deve querer se posicionar como um expoente dessa causa no Congresso a partir de agora, né? E eu acho que o Lula, ele aos poucos está pegando a receita, né? Quando a gente olha para as pesquisas de popularidade recentes, né, a gente viu que o Lula mais imbatível, ele compra a briga com o mercado, mas ele transfere a responsabilidade da culpa, né, para o Banco Central. Isso pega bem com algumas camadas da população. Ele só não pode continuar estressando tanto esse debate, né, porque senão o dólar vai às alturas e aí todo mundo sente no bolso, acaba sendo ruim para ele. Mas a gente tem visto o Lula no esforço também de conversar mais com rádios, né, rádios de regiões diferentes, e isso tem surtido efeito, né? O governo comemorou muito, por exemplo, a rejeição, a diminuição da rejeição do segmento evangélico, né? Então, acho que o Lula deve apostar nesses elementos, né? Aqueles que fazem a diferença para a população, e a partir de agora focar em pautas que possam ser mais sentidas, né? Mas, de fato, quando a gente pensa aí na possibilidade de devolução de impostos, de zerar a alíquota, né, de alguns alimentos que antes eram onerados, então se a carne de fato ficar mais barata, isso no longo prazo tende a ser uma marca muito importante para o Lula. E a gente sabe, né, quando a gente observa o posicionamento do Lula, que ele é um presidente que está muito focado no agora, mas ele está focado na biografia, né? Isso ficou muito claro no momento da prisão, de como ele gosta de manter esse zelo na biografia dele, né? De como a marca do primeiro mandato foi a saída do Brasil do mapa da fome. Tenho certeza que o Lula vai ficar de olho daqui para frente, né, sobre como ele vai conseguir imprimir a reforma tributária dentro do legado dele, né? E aí agora é um esforço de convencimento da população, né? De levar esse tema para a rua e mostrar que de fato vai fazer a diferença ali no longo prazo.
Ai, olha, eu poderia ficar aqui com vocês por horas conversando, mas infelizmente nós temos que terminar o nosso episódio. Então, novamente, eu quero agradecer a Gabi por ter vindo aqui, por traduzir o Tributês pra gente, né? Que é sempre uma língua muito difícil de ser compreendida. Queria agradecer ao Lucas por voltar aqui e nos ajudar a ler politicamente todo esse processo, né? Toda essa importância da reforma, não só para o universo político e econômico, mas para o dia a dia do brasileiro também. E quero agradecer aos nossos ouvintes, os nossos favoritos, pela audiência. Como ainda tem Senado, ainda tem PLP 108, depois a gente vai ter aí reforma sobre a renda, reforma da folha de salários, com certeza nós voltaremos aqui para novas edições do podcast BMJ para falar de tributos. Eu não posso deixar de lembrar que quem quiser saber mais sobre reforma tributária tem que ficar de olho nas redes da BMJ. Até uma próxima edição. Tchau!